vai começar. E o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós com mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa feito na medida para você que vive e trabalha no campo, em terra ou na água.
E saiba que hoje temos um programa inteirinho dedicado aos pescadores artesanais e piscicultores, não é mesmo, William?
Isso! Nós vamos falar sobre o abate humanitário dos peixes. E será que o nosso ouvinte já ouviu falar sobre isso, Selma?
Ah, não sei não. Mas uma coisa é certa, essa é uma oportunidade e tanto para quem ainda não foi apresentado a essa técnica, pois sua adoção é para lá de importante.
Então vamos lá. O abate humanitário é uma técnica que consiste em deixar o peixe insensibilizado, sem sentir nada, como que anestesiado antes de ser abatido. É uma forma bem menos traumática de se abater o peixe, que tem o propósito de diminuir o sofrimento do animal.
Vá acompanhando, ouvinte, pois tudo tem uma razão de ser. E você já vai entender, tintim por tintim, por que devemos agir desse modo.
Escute só, ao evitar o sofrimento animal, que é o maior objetivo, o produtor garante ao mesmo tempo a qualidade do pescado fresco por mais tempo.
É, esteja certo de que o bem-estar animal sempre traz benefícios ao produtor. Mas tem muita gente que acha que essa preocupação de deixar o bicho insensível antes de ser abatido só é aplicada para gado de corte.
Não, nada disso. A verdade é que os peixes também precisam passar por essa insensibilização, principalmente porque eles têm a carne ainda mais perecível do que a carne bovina.
Ah, ouvinte, e é possível que você até já tenha visto pescadores dando umas pauladas no peixe ao tirá-lo da água. Mas fique esperto, calma lá, porque tudo tem ciência. Não é de qualquer jeito que se faz isso, não.
E é justamente por isso que nós estamos aqui, para explicar. Saiba então que a técnica de dar uma paulada na cabeça do peixe para deixá-lo atordoado antes de ser abatido é apenas uma das opções e deve ser praticada com um só golpe e no lugar certo. Caso contrário, provoca sofrimento no peixe do mesmo jeito. E isso afeta a qualidade da carne.
Sendo que aqui conosco, o ouvinte vai aprender tudo direitinho, como manda o figurino.
Aliás, Selma, é bom a gente falar também que o abate humanitário é comum em países europeus e no Japão. Mas essa técnica precisa ser bem difundida entre os nossos pescadores e piscicultores, para que o produto brasileiro tenha condições de se manter mais fresco por mais tempo.
Vamos então até Palmas, a capital do estado do Tocantins, onde fica a Embrapa Pesca e Aquicultura. É de lá que vem o nosso Um Dedo de Prosa de hoje, apresentado pela jornalista Elisângela Santos, que conversa com a pesquisadora Patrícia Chicrala sobre o abate humanitário de peixes. Acompanhe!
Um Dedo de Prosa.
O que seria o abate humanitário dos peixes?
O abate humanitário dos peixes é aquele onde a gente pensa no bem-estar dos animais. Então, esse tipo de abate, ele é para ser o mais rápido possível, com menos dor possível.
Quais são os tipos de abate humanitário que existem?
Para peixes, a insensibilização e o abate humanitário, eles variam de acordo com a espécie. Por exemplo, o tambaqui. O tambaqui é realizado a despesca nos viveiros escavados ou em tanques-redes e ele deve ficar o menor tempo possível entre a retirada da rede, a despesca e a sua insensibilização. Então, primeiro a gente realiza a insensibilização, propriamente dita, que é a retirada da dor do animal, ou seja, ele ficará insensível ao abate em si. O abate é a hora que a gente mata o animal propriamente dito. Então, no caso do tambaqui, quando a gente retira ele, a gente pode utilizar a eletronarcose, que é a insensibilização por choque elétrico, ou a gente pode usar a concussão, que é a gente utiliza um objeto que não machuque a cabeça do animal. Você dá como se fosse uma pancada certeira na região do cérebro do animal e ele vai ficar insensível, atordoado. Além disso, a gente tem um método chamado de Ikejime. Ikejime, a gente utiliza um equipamento pérforo cortante direto no cérebro do animal. Todos esses três métodos que eu falei, eles precisam de um método na sequência, que normalmente é utilizado a sangria, que é a secção de vasos que ficam próximos às brânquias do tambaqui.
Então, pode-se concluir que o abate humanitário é algo que é realizado principalmente pelas pisciculturas, né? Por empresas realmente especializadas na produção de peixes, porque eu fico imaginando que pescadores artesanais não conhecem essas técnicas e acabam não fazendo esse tipo de abate, não é mesmo?
De fato, esse tipo de abate mais relacionado à eletronarcose e ao Ikejime são feitos por empresas, né, mais organizadas, digamos assim, com maior volume, mais ligadas ao serviço de inspeção e tal. Mas nada impede que os pescadores artesanais possam fazer, por exemplo, a concussão cerebral. Por exemplo, os pescadores artesanais que trabalharem na captura de bagres, basta retirar esse animal da rede, né, colocar na canoa, no barco, e fazer a concussão cerebral. É claro que o pescador, ele precisa conhecer onde é a região, a se proferir a pancada, né? O instrumento que ele vai fazer isso, ele tem que ser liso, ele tem que ser pesado e a mão dele tem que ser firme o bastante para ele proceder de forma certeira e não machucar o animal, não ferir, porque uma ferida aberta é uma via de contaminação para o animal. Além disso, na hora da venda, muitas pessoas podem até recusar, né, a compra desse animal, se ele for, no caso, vendido inteiro, porque ele está com essa ferida na cabeça. Mas tem sim jeito de se fazer, um por um, a concussão cerebral. Agora, uma coisa importante para falar é que a concussão cerebral ela já fica inviável se forem peixes muito pequenos, né? Aí não tem jeito. Aí o ideal seria a eletronarcose, né? Que aí o pescador não teria como fazer.
Como estamos percebendo, ouvinte, tanto o tamanho do produtor quanto o tamanho do peixe são determinantes para a escolha da técnica adequada.
A concussão cerebral é indicada para peixes a partir de quantos quilos?
Na realidade, você precisa pegar o peixe na mão, né? Ele tem que ser o grande o suficiente para que você consiga pegar ele na mão e que você consiga acertar a região cerebral dele. Eu acredito que acima de um quilo.
Alguns pescadores têm o hábito de dar pauladas, né, na cabeça do peixe. Mas, como você disse, existe toda uma técnica, né? Porque a ideia é que o peixe morra na primeira paulada, né?
Isso, a ideia é que ele fique insensibilizado, né? Que ele perca os sentidos na primeira paulada. E aí depois vem o abate propriamente dito. Ficar dando diversas pauladas não é legal, porque aí o animal, além de estar fora da água, ele vai estar sofrendo, né? Então é por isso que a pessoa que vai fazer a insensibilização e depois o abate na sequência, ela precisa conhecer a anatomia e a boa técnica para que o animal não sofra.
É, ouvinte, o golpe tem que ser certeiro.
Por isso, é importante conhecer a anatomia, como disse a pesquisadora Patrícia, para saber qual é o ponto certo para dar o golpe na cabeça do peixe.
Qual seria, então, esse ponto?
E na região da cabeça, acima dos olhos, é só traçar mais ou menos um X. Você cruza de um olho ao outro, fazendo um X em cima da cabeça. Vai ser mais ou menos por ali. Não sei se deu para ficar claro. É na região central da cabeça, mais ou menos no meio, acima dos olhos.
Mas considerando um pescador artesanal que pesca uma certa variedade de peixes, há muitas diferenças da região que precisa ser sensibilizada à região da cabeça? Ou é tudo mais ou menos na mesma área?
É mais ou menos na mesma área, assim, não tem muita diferença. Vai mudar, sim, dependendo do tamanho do peixe, alguns centímetros ou até mesmo milímetros. Mas o importante também é conhecer a área e a pressão que você vai efetuar nesse golpe. Porque tem peixes que, se você bater com muita força, aí você já faz o abate direto, né? Que aí você tem, abre até uma ferida. E como eu falei acima, não é muito interessante e pode até complicar na hora de vender esse animal.
Bem, pelo que a pesquisadora nos falou até agora, ficou claro que a concussão, que é o golpe, serve para insensibilizar o peixe. Já o abate deve ser feito com sangria,
que seria a secção de vasos, né? Com uma faca higienizada. Isso vai trazer benefícios em relação à qualidade do animal. Você evitando que o animal sofra, você mantém a qualidade do pescado por mais tempo. É como se ele mantivesse reservas que vão protegê-lo da deteriora da carne. Então, é muito importante que o animal não fique se debatendo na canoa, nos tanques, na rede, né? Quanto mais rápido ele for insensibilizado e for abatido, melhor para quem está vendendo, melhor para o animal.
Tem algum lugar específico que é recomendável que o pescador faça sangria?
Tem sim. É só levantar ali nas guelras, onde ficam as brânquias, na região do opérculo, levanta e ali tem um grande número de vasos. É só fazer o corte ali dentro. E é bem interessante também que essa área, ela não fica exposta, né? É uma área escondida. Então, a pessoa que for comprar o peixe, ela não está aparente.
Isso significa, ouvinte, um peixe bonito, sem qualquer ferida que possa espantar o comprador.
Bem, e não podemos nos esquecer de falar que quem trabalha com pesca artesanal deve observar sempre algo importantíssimo: as boas práticas de higiene.
Isso mesmo, pois higiene é saúde. E a gente chama atenção para a necessidade do uso de uma faca molada, afiada e sempre muito bem higienizada entre um abate e outro.
E para você ter ao alcance de suas mãos, ouvinte, as orientações dadas aqui no programa, vamos anunciar uma publicação gratuita, elaborada especialmente para pescadores artesanais, estudantes e extensionistas.
Digite www.embrapa.br/pesca-e-aquicultura. Lá você vai encontrar o link para esta publicação, que se chama Boas Práticas para Abate e Conservação a Bordo na Pesca Artesanal, Rio Araguaia, Tocantins.
São 9 páginas que contêm o que o pescador precisa saber antes de jogar sua rede no mar ou no rio. Entre outros itens, a maneira ideal para se preparar para a pescaria, como insensibilizar o peixe e a melhor forma de conservá-lo no barco.
Aproveite, pois essa publicação vai lhe ajudar a fixar melhor o nosso conteúdo de hoje. E lembre-se, conte conosco. Em caso de necessidade, entre em contato com Embrapa Pesca e Aquicultura.
O DDD é 63 e o telefone é 3229-7800. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica sobre o programa, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632.
E por hoje é só, ouvinte. Grata pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Elisângela Santos. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.